Saudações, galera, começando mais um 45 Minutos, mais um Telecast aqui da equipe do 45 Minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa e a gente vai analisar aí a derrota do Santa Cruz para o América por 2-0. Uma partida que o Tricolor entrou em campo com algumas mudanças em relação ao time que vinha utilizando. Lembrando que Júnior Rocha não conseguiu repetir a equipe ainda. Na última quinta-feira não teve Daniel Sobralense, que estava lesionado, lesão que ele teve já na primeira partida na estreia da Copa Nordeste contra o Confiança. E, neste domingo, Vitor foi poupado e a zaga também foi alterada, né? Ítalo entrou no lugar de Vitor e, dessa vez, finalmente, Júnior Rocha pôde colocar a zaga considerada titular, já que foi a que ele utilizou durante toda a pré-temporada. Renato Silveira e Augusto Silva jogando ali atrás. Só que, meu amigo, Não deu pro Tricolor, 2-0, uma partida que o Santa Cruz teve vários problemas, desde a criação, a parte defensiva que parecia ser o setor mais organizado do time, mas eu vou dar uma opinião já, o porquê isso aconteceu, mas eu queria ouvir Fred Figueroa. Fred, meu amigo, tudo bem? O que é que você viu aí da parte do Santa Cruz? O que é que você achou do Tricolor da Ruda? Dá para encontrar alguma justificativa para uma derrota que, na minha visão, foi até cachapante pelo modo que foi?
Rafa, quem tem escutado minhas primeiras observações, ou mesmo lido no Twitter, as primeiras observações que eu fiz do Santa em 2018, certamente vai fazer a ponte com o que eu vou falar agora. Que eu tenho insistido muito na tecla entre a teoria e a prática, entre a prancheta e o campo. Júnior Rocha, ele é um treinador que funcionou, né, que chamou atenção em 2017 pelo seu trabalho no Luverdense. Sobretudo, né, eu diria que 100% pela postura tática e pela clareza de jogo que o Luverdense demonstrou durante a Série B inteira. Porém, o Luverdense foi rebaixado. Se o trabalho de Júnior Rocha tivesse sido um trabalho irretocável, o Luverdense não teria sido rebaixado. Não que fosse um time com obrigação de permanência. É um time que, pela estrutura, pelo poder financeiro, de fato, ele está sempre ameaçado de queda. Porém, igual a ele, tem 6-7. E ele acabou sendo um dos rebaixados. Por que eu estou voltando novamente para isso? Porque o que fez o Luverdense de 2017 não funcionar efetivamente foi o hiato entre o que é pensado, o que é proposto, o que é treinado e até feito pelos jogadores e a real capacidade técnica dos jogadores de extrair o resultado a partir dessa postura. Muitas vezes o Luverdense jogava de forma quase que ignorando o contexto da partida. Eu já usei esse exemplo, como, por exemplo, você assistia no Beira-Rio Inter e Luverdense, e o time já ameaçado de rebaixamento jogava aberto, ganhando o jogo, continuava aberto. O time parecia não é variação a palavra, é realmente assim, adaptação com as condições de jogo e como elas mudam. Isso se torna mais grave com as suas limitações. Quando eu assisti Confiança e Santa, eu percebi o Santa caindo na mesma armadilha que tantas vezes o Luverdense caiu. Excesso de toque de bola, tentando jogar sempre com qualidade, sempre de pé em pé. Você faz 1-0 no placar e continua jogando como se nada tivesse acontecido, errando o passe, tentando sair o tempo todo sem dar o chutão. E às vezes você abrir mão um pouquinho, se adaptar um pouquinho, recuar, organizar, deixar o adversário ter a bola com você todo organizado no seu campo defensivo, é importante. E aí o Santa deu tanto a bola ao Confiança que o Confiança, mesmo jogando de forma pragmática, foi lá e empatou o jogo. Contra o Vitória, a gente viu um Santa de novo organizado, seria surpresa se não tivesse sido, afinal, porque mudaria, né, de um jogo para o outro, já que o time já surpreendeu todo mundo ao começar o ano tão organizado. De novo o Santa sai na frente. E de novo cai na armadilha de continuar jogando o mesmo futebol independente das curvas da partida e do placar. Contra o Vitória, cá entre nós, é mais natural isso acontecer, porque o Santa é maior que o Vitória, jogando em casa, campeonato pernambucano. Esse aí eu até acho que é aceitável. Ninguém joga o pernambucano em casa, na primeira rodada, com a instiga de, ó, fiz 1-0, eu vou trabalhar resultado. Não, esse aí eu acho até natural. Contra o Confiança, é bem diferente. Era um jogo-chave para a possibilidade do Santa de classificar na Copa do Nordeste. Chegando finalmente à terceira partida, passa a vir um novo componente, que é o gramado muito ruim, né, do Ademir Cunha Paulista. E Júnior Rocha, assim que o jogo terminou, na entrevista coletiva, com razão, criticou o gramado. Eu nunca vou tirar a razão do treinador e do jogador que critica gramados como esse, porque interfere muito no time de maior qualidade e, no caso do Santa, num time que está armado, treinado e estruturado para jogar com a bola no chão, para jogar de pé em pé, para jogar sempre com consciência de distribuição da bola. Ainda que não tenha conseguido plenamente isso, tá? Contra a Confiança e contra a Vitória. Está organizado, sabe por onde caminhar, mas muitas vezes não consegue caminhar. E no estado que sempre foi o gramado lá de Paulista, fica difícil jogar desse jeito. E de novo, o Santa não mostrou capacidade de adequação à realidade do gramado. O Santa de novo não mudou. O Santa de novo não tentou jogar de uma forma diferente. Na entrevista coletiva, o treinador até disse que tentou. Eu sinceramente não vi. E acho que isso se agravou justamente quando o Ítalo é expulso. Porque quando isso acontece, foi no início do segundo tempo. O jogo já estava encardido para o Santa. O Santa talvez tenha sido levemente melhor que o América no primeiro tempo, de igual para igual, a levemente melhor, mas nada que garantisse você continuar dessa forma com um homem a menos. Então, o gramado já está ruim, o jogo já tá perigoso, seu time vem desgastado de uma maratona de jogos, né? São 3 jogos aí, de terça para domingo. O treinador usou, repetiu a maior parte dos jogadores. Você está numa situação difícil e nada muda, né? Na coletiva, de novo, o Júnior explicou que o time está acostumado a marcar com 8, treinou bastante, foram os erros individuais, erros de marcação que permitiram os gols. Mas é isso que acontece. São por erros individuais que o Luverdense não fez nada e foi rebaixado na Série C. Então, eu acho que, de novo, Santa Cruz cai nessa espécie de armadilha e precisa ter muito cuidado. Eu fui a favor da vinda de Júnior Rocha. Acho que é um treinador que tem potencial de desenvolvimento, mas não pode cair, seguir o trilho radical que muitas vezes Fernando Diniz seguiu e também não conseguiu ter resultados efetivos. Teve uma grande campanha no Paulista, mas depois na Série B só veio a ser salvo naquele jogo, o Oeste quase rebaixado, né? Salvou apenas na última rodada contra o Náutico, naquele fatídico partida na Arena de Pernambuco, que tirou o Náutico da Série A. Então, assim, bato muito nessa tecla. O trabalho é ótimo, a consciência tática dele é muito boa, a forma que ele enxerga o futebol moderno é muito boa, mas não pode ser radical. Ele tem que ser treinador de Série C. Ele tem que saber que ele tem um time muito limitado nas mãos. E que esse time limitado, quando fizer 1-0, precisa cuidar do 1-0. E esse time limitado, quando tiver 0-0, com homem a menos, não importa se é o América, se é o Globo, se é o CRB, se é qualquer que seja o time do outro lado. Se fizer 1-0, segura um pouquinho, muda um pouquinho o jogo. Passa a explorar melhor os contra-ataques. Se tiver 0-0 e perder um jogador, valoriza o ponto que está ganhando. Ou se retrai e também joga no contra-ataque. Quantos times com a menos vencem jogos? Tá? O que não pode é ser mecânico. É ser um time de ótima consciência tática, mas refém dessa distribuição de jogo. Isso não pode acontecer.
Fred Figueiredo, meu amigo, temos um novo convidado. Sabe como você está jogando videogame e entra alguém lá para jogar contigo online do nada, pronto. Nosso amigo Cássio Zirpoli conseguiu terminar aqui os posts dele e tal.
Terminei
Seja
antes.
bem-vindo. Terminou não, foi?
Terminei não, meu amigo. É porque tu não acha que o cara faz um minuto. Cortar a imagem, fazer tabela, checar o dado, porque bota muita tabela, né? Então um númerozinho errado quebra tudo. Mas assim, dei uma pausa para fazer logo a análise para liberar o pod também. Porque, até só fazer até o parênteses, essa rodada me quebrou, meu amigo. Porque os dois jogos aconteceram às 4 horas e não tinha nenhum jogo às 18 horas para você, tipo, a rodada terminar mais tarde. Ou seja, na hora que os dois jogos terminavam, a rodada também terminou. Então, foi o tsunami. Esse fumo todo mundo leva de vez em quando.
Mas seu blog... aconteceu demais.
Seu blog tá muito bom esse ano. Tá trabalhando forte. Esse janeiro tá um dos melhores janeiros.
Fevereiro é que é fraco. Mas é culpa da minha, não, é do carnaval.
Agora, o Cássio, eu senti uma ofensa. Diz que esse ano tá muito bom, é brincadeira, né, bicho?
Não. Ano passado foi a maior audiência que o blog já teve. Então, esse janeiro tá sendo a maior audiência da história do blog. Então, assim, o Fire, quando ele fala isso, no fundo, ele fala se doendo, ele fala na fuleiragem.
Eu tô dando. O cara não pode elogiar, pô.
Eu comprei a corda de Rafael.
Tá fazendo um papel muito importante no futebol pernambucano, sério mesmo. Até porque, se não fosse Cássio, não tem ninguém hoje que faz essas estatísticas, que está fazendo acompanhamento de perto. Ele conseguiu organizar bem os dados dele, essas estatísticas. Hoje mesmo teve estatística para. Eu vi de Santa América, né? Estatística histórica. Não sei se fez de Náutico Central também. Mas...
Náutico Central, só para falar, são 263 jogos, 46 vitórias do Central, não ganhava desde 2013.
Pronto, então aproveita, enfim, e segue aí.
Falando, voltando pro Santa, né?
Começa com a
após o H-Menu, dentro de um telecast, isso é um fenômeno. Mas vamos lá. Só rapidamente, Santa e América, como para quem não conhecia, era conhecido como Clássico da Amizade. O América tinha nome dos clássicos contra os três times. Técnica e disciplina contra o Náutico, Clássico dos Campeões contra o Sport e Clássico da Amizade contra o Santa. Esse foi o jogo de número 316. Santa já venceu 196, 62%, 55 empates, 17,4%, um resultado desconhecido, e essa foi a 64ª vitória do América, que não ganhava desde 1990, meu amigo. Desde 12 de maio de 1990, 28 anos, 23 jogos, e com isso o América completou o ciclo nessa década, porque em 2011 ele ganhou do Náutico, também na Ademir Cunha, meteu 4-2, e há dois anos, em 2016, ele ganhou do Sport na Ilha do Retiro. E não ganhava do Sport há 43 anos. Então, assim, Mequinha, querendo ou não, deu uma alegria, vem dando alegria, demora, mas consegue. Sobre esse resultado, assim, saindo um pouco dessa estatística, mais dessa curiosidade, eu estava ouvindo, não peguei o comentário todo de Fred, mas do final eu concordo com tudo, essa exceção feita a parte sobre a questão defensiva do Santa. Aliás, de o Santa ter tentado manter a organização. Eu acho que o Santa não conseguiu isso em nenhum momento, assim, nessa comparação com o Fernando Diniz. Porque quando o Santa perde o jogador, a gente pode discutir ou não, até como o Wilson Souza falou na transmissão, ele questiona o primeiro amarelo, não o segundo, mas o primeiro. O jogador foi expulso dessa forma pelo segundo amarelo. Mas de quatro do segundo tempo até os descontos, o Santa não conseguiu se reorganizar. O América conseguiu ganhar em cima do Santa, no caso, a ponta esquerda do América e o lado direito do Santa, de forma impressionante. O primeiro gol foi assim, a bola no travessão saiu assim, não o segundo gol. O segundo gol foi uma jogada muito curiosa, batendo escanteio, o jogador pegou a bola do escanteio, foi carregando até em cima da área e bateu com a perna que não é a boa e fez o gol. Até achei que o goleiro até pulou um pouco atrasado na bola. Mas o Santa passar 40 minutos sem conseguir se reorganizar defensivamente diante do América, meu amigo, eu acho preocupante. Eu não vou falar, na questão de gramado...
Deixa eu só pontuar aí, porque na verdade como você só escutou uma parte do meu comentário, mas é exatamente isso que eu falei. A gente falou a mesma coisa, porque quando o time tem um jogador expulso, ele precisa se readaptar a partir daí. Ele precisa jogar com um time que teve um jogador expulso. Precisa se retrair. O Santa não fez isso. O Santa seguiu como se tudo tivesse normal. E essa foi a minha crítica. De fato, o Santa, em momento nenhum, ele fez assim, ó, eu tô com 10... Agora eu vou fechar os espaços aqui, vai ficar tudo fechadinho e o América que se abra. O Santa em nenhum momento fez isso. O Santa foi um buraco até o fim da partida, como você falou.
Porém,
também, implicitamente.
Porém, isso não aconteceu. Isso não aconteceu com o time, tipo, ele tendo esse buraco lá atrás, mas conseguindo desenvolver algo lá na frente. Eu acho que o Santa não conseguiu. O Santa fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Porque Ele, quando ele ficou com esse buraco, esse buraco na defesa, isso não foi uma contrapartida, porque você pode até imaginar, ah, foi uma contrapartida pelo volume de jogo que o time via tendo, ele se expôs. Isso não aconteceu, não foi isso que aconteceu. Foi um time que não agrediu o América, só quando o jogo já estava 2-0 na reta final, com o América, obviamente, dando campo para o Santa, o América estava com a mais, com 2-0, não tinha para que ficar se arriscando lá na frente. O América se agrupou. E deu a bola pro Santa, disse, ó, vê se tu consegue chegar aqui, e o Santa chegou assim, numa bola aérea, sem nada muito perigoso, e nos descontos teria que fazer dois gols. Quando o jogo tava parelho, ou 0-0, ou 1-0, o Santa não teve esse volume de jogo, eu não enxerguei dessa forma. No primeiro tempo, no scout da transmissão, o Santa teve 56% de posse, finalizou 4 vezes, uma com perigo, e o América jogou na bola aérea, curiosamente, no primeiro tempo jogou, cruzou 8 bolas o América, no segundo o América jogou mais com a bola no chão e foi assim que ele fez os dois gols, e foi assim que inclusive também mandou a bola na trave. É curioso, né, quando você consegue ajustar e um scout consegue traduzir uma mudança de partida, pelo menos nesse caso em relação ao América. Mas quanto ao Santa, no primeiro jogo ele fez 1-0, cedeu empate, no segundo jogo fez 1-0, cedeu empate. Nesse jogo ele não jogou bola para fazer o gol. Como também contra o Confiança, naquele momento quando saiu aquele gol foi um pouco surpreendente, porque o Confiança fazia uma partida melhor do que o Santos. O Santos era um time organizado, que não estava sofrendo tanto perigo, mas o volume de jogo era maior do time sergipano. Contra o Vitória, o Santos já fez uma partida melhor. Quando ele faz 1-0, ele já merecia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. Nesse jogo, não. Então, assim, são três partidas do Santos, obviamente, início de temporada. O time não fez nenhum amistoso, mas são três partidas bem distintas, com a organização melhor no primeiro jogo. E nesse jogo, que para mim era para ser, teoricamente, o nível técnico, a maior disparidade técnica, porque, acredite se quiser, o Vitória, que jogou com o Santa na quarta-feira, dentre os times intermediários, só tem uma folha menor do que a do Salgueiro. Segundo a própria direção do clube, é uma folha de 120 mil reais. Metade é do Santa. A do América, que eu não tô olhando aqui no computador, mas eu acho que do América é menos que está 100 mil, se eu não me engano, é um pouco menor. Então, em termos de folha, a maior disparidade era hoje. Isso, eu não vi dessa forma. Obviamente, não tem que crucificar, não tem que dar nenhuma sentença nem nada, até porque se fosse assim, o Santa estaria rebaixado hoje. Na classificação da forma como terminou a segunda rodada, o Santa estaria no Z2. Mas, meu amigo, vai entrar no G8, vai no final, vai brigar pelo título, porque o mata-mata tem uma situação toda. Mas nesse início de temporada, considerando que tem duas competições pela frente, e sobretudo a Copa do Brasil que vai se aproximando, e aí sim é o tiro que o Santa tem que dar, que não pode falhar, eu fiquei um pouquinho preocupado nessa atuação do América. Por causa da situação de jogo, porque perder um jogador e atuar dessa forma não é uma coisa de um time tão elogiado como tinha sido na primeira apresentação.
E aí, Cássio, quando você fala aí da expulsão, para mim foi o começo do fim da partida para Santa Cruz, porque já vinha assim desequilibrado, fez o primeiro tempo bem abaixo do esperado, mas acho que ainda estava dando pro gasto, até porque a gente sabe que é um time que chegou nesse domingo bem cansado, mas depois da expulsão tudo assim encaminhou pro fim, pro resultado, pro que deu, pra vitória do América. E aí eu já vou passar a bola aqui para vocês, pra gente eleger aqui quem foi o destaque negativo da partida. Vou ficar com você aqui, Cássio. Quem foi, na tua opinião, o pior jogador da partida do Santa Cruz?
Eu não gostei muito da atuação do goleiro. Ele acaba sendo o Ítalo. Comprometeu o... Ó, não dá pra considerar Augusto, saiu com 16 minutos. O Santos jogou muito bom. Eu vou colocar Ítalo porque, a partir da expulsão dele, porque mesmo, embora se questione o primeiro amarelo, ele foi imprudente no segundo amarelo, então isso conta pra uma atuação ruim que comprometeu o jogo inteiro.
Fred Figueroa, qual é o seu voto aí?
Rafa, não tem nem como a gente fugir de Ítalo por tudo, pelo desenrolar do que aconteceu no Ademir Cunha depois da falta que ele fez e da expulsão. E também estava muito mal, tá? Se ele não fizesse isso, ele também concorreria a ser um dos piores em campo. né? Entrou no lugar de Vitor, que é uma das referências da equipe e passou longe, né, de conseguir ter um desempenho minimamente equivalente. Mas se esse jogo tivesse sido 0-0, aquele lance não tivesse acontecido, a gente ia passar aqui meia hora colocando o time ao avesso para encontrar um nome que pudesse destacar mais do que os outros negativamente. Ricardo, né, o goleiro magro, para mim teve uma atuação pior do que a do goleiro gordo, que eu não achei que tenha sido ruim, que tenha ido mal nas duas partidas, foi voto vencido, né, não sei se chegamos a falar isso no podcast ou se foi só em off, mas a gente debateu isso. O João, por exemplo, tem criticado.
Não, foi só em off.
Foi só em off, né? É. Eu não acho que ele tenha ido mal, sinceramente, Thiago. E o Ricardo foi mal. O Ricardo levou um segundo gol bem indefensável mesmo, né? Foi lento, foi atrasado na bola. Também achei meio sem segurança o goleiro. Então, tivesse sido outro roteiro, tendo saído os gols que aconteceram, seria Ricardo. Mas Ítalo tomou para ele o protagonismo do pior em campo. Faço um parêntese aqui também para a situação do ataque do Santa Cruz, né? Santa Cruz precisa resolver isso, porque Daniel Sobralense já não seria a opção, tá? Aí ele se machuca. Aí Augusto começa a jogar tentando encaixe ali pelo meio, tentando... Fica um ataque sem centroavante nato. Aí Augusto sai lesionado. Vi que ao fim da partida Júnior Rocha colocou interrogação sobre o retorno de Grafite. Expôs que talvez Grafite não atue pelo Santa nessa temporada. O jogador pediu uma licença, não se apresentou de novo. Ainda está no prazo da licença que ele pediu, né? Diga-se passagem. Mas que tem questões a resolver. Então, assim, o time precisa de centroavante. Até para que os outros jogadores do ataque a gente possa analisá-los melhor, que eles possam mostrar a qualidade que eles têm ou não. A gente não sabe a maioria deles, mas precisa ter um time melhor organizado para que as coisas fluam, né? Um atacante de lado precisa de um centroavante de referência para que seu futebol faça sentido, né? Senão, vai ficar sempre um time que gira em torno do nada.
Fred, eu vou continuar com você e eu queria saber, tem algum jogador que se salva aí e que merecia dar para acompanhar do chope, sentar na mesa lá com a gente, dividir uma picanha, tomar aquele chopinho, ouvir a música ao vivo do fim de semana, que tem tanto no sábado como no domingo, são 7 no sábado às 5 da tarde, Vavá Guitarman, um homem que toca tudo, de violão, a guitarra, a banjo, a partir das 13h30 do domingo. Tem algum jogador de Santa Cruz que merece ir para lá, para a Vida Conselheira Guiar número 2775, e tomar esse chopinho gelado com a gente, ou tá ruim esse fim de semana?
Veja só, se todos tivessem ido nesse domingo, talvez tivesse sido melhor para o Santa, porque os que foram para Paulista representaram muito mal, né, o clube. Difícil demais escolher um melhor, Rafa. Difícil demais. Nos bastidores aqui, a gente conversando no Facebook, você falou em Arthur. Simplesmente por ele ter qualidade. Não que ele tenha conseguido exercer a qualidade hoje, mas pelo fato de ser um cara que, quando pega a bola, tem uma noção do que pode fazer. Mas aquilo que eu acabei de falar no comentário sobre a falta de atacante também está sendo prejudicado. Vai ser difícil extrair o que há de melhor nesses jogadores, porque veja só, os jogadores que o Santa traz no mercado que ele tem hoje são jogadores que não estão no auge das carreiras, que não chamaram atenção pelo que jogaram em 2017. É o caso de Arthur. Arthur é um jogador que era promissor. O Goiás acabou não conseguindo renovar o contrato. Foi quase que obrigado a vendê-lo por um preço irrisório para o futebol português. Aí Arthur se distanciou. Jogou num time pequeno em Portugal. Depois foi bater no Chipre. E vem para uma retomada na carreira, mas é um cara que está com a confiança baixa, é um cara que está precisando de um time que o ajude a voltar a jogar seu futebol. E o Santa não tem ajudado muito. Nos dois últimos jogos, quando havia uma organização tática, Arthur, por exemplo, contra o Vitória, ele foi bem. Ele chamou atenção em alguns momentos. Hoje, ele leva esse voto aqui como quase que um voto de projeção, né? Um voto de confiança. Mais do que um voto de merecimento, é um voto de confiança.
Rafa, é para escolher o melhor?
Rapaz, é para tentar, né? Pelo menos.
Ou não é muro, não, porque não existe melhor, não, pô, porque é um prêmio para um cara que não jogou bem. Não acho, assim, eu vou deixar em branco, eu sei que o Fari respondeu, mas achei a partida muito fraca do Santa, de quem jogou, ter um melhor, como se o cara tivesse tido uma partida que você pudesse aceitável. Não acho que foi uma atuação aceitável. Não acho, não. Não sei se pode, não pode, mas vou passar.
Ok, não temos o voto de Cássio Zipo, sem problema. Então, meus
não,
amigos...
Não, veja, é porque eu não consigo, veja...
Não, não, eu não tô lhe criticando, não. Não tem voto porque você não consegue.
É a mesma coisa, vamos supor que o time... Mas como existe o outro lado também, vamos supor que o time destrua no jogo, faça uma partida excepcional. A gente, quem foi o pior? Pô, não teve o pior. De vez em quando é o cara que... Se fosse o contrário, não necessariamente pode ter sido pior, porra. Numa partida em que todo mundo jogou bem, dizer que o cara foi o que teve a partida menos destacada não significa que ele jogou mal, mas enfim,
é isso mesmo. Então, amigos, outras nuances aí do Santa Cruz, situação de grafite, o que é que dá pra melhorar, o que é que a gente espera pra próxima semana, a gente vai comentar aí no podcast 45 minutos, que a gente grava aí na próxima segunda-feira. Valeu, Cássio. Valeu, Fred. Forte abraço, meus amigos.
Valeu, Rafa. Valeu, Fred.
Abraço.